homem odaliscas em seus retretes serão mocinhas de sonhos verdes puras na luz da manhã. Fui ver vidas pra contar enquanto o sono incerto não vem acolher. Na noite eu perdi meu olhar, imagens não param de referir e envolver. Não é natural, mas fazia bem não estar perdido por ninguém. Não é natural, mas fazia bem não estar perdido por ninguém.
Horas e 52 minutos.
Sopro da vida vai levantar. levará a cor que desbotou. Tudo que morre renascerá, despertar é desvendar o amor. A vida convida pra se viver.
Na madrugada, as principais notícias do dia e muita música.
Cai a tarde sobre os ombros da montanha onde me largo. O dia não foi, a noite que será. Meus cabelos pela grama e eu sem nem querer saber por onde começo. Na imensidão da manhã, meu amor se mudou pra lua. Eu quis te ter como sou, mas nem por isso ser sua. Na imensidão da manhã, meu amor se mudou pra lua. Eu quis te ter como sou, mas nem por isso ser sua. Nasceu azul a sua forma. Já não quero mais ser pó. Se fosse simples como fosse um dia partir sem ganchos nem correntes. Façamos um brinde, façamos um brinde. A noite que já vai chegar.
Horas e 59 minutos.
Pode falar o que quiser, que hoje eu vim só pra causar. Insatisfeito, mete o pé. Eu cheguei pra tumultuar. Hoje a preta tá solta. Se é demais que seja, e pro caô tô pronta. E quem quiser que queira, hoje é pra se acabar, fazer a louca. Vem dar um close na minha pose, que hoje eu vou zoar. É só um toque, tenta a sorte, que cê vai se atrasar. Presta atenção, vou te dar uma aula, eu vim pra ficar. Se era pra causar, cheguei, chamei sua atenção, que eu sei. Desfaz essa cara, querida. Tumultuar, tumultuei, e todo mundo sabe bem que eu faço o que quiser da vida. Hoje eu vim só pra causar. Insatisfeito, mete o pé. Eu cheguei pra tumultuar. Hoje a preta tá solta. Se é demais que seja, e pro caô tô pronta. E quem quiser que queira, hoje é pra se acabar, fazer a louca. Vem dar um close na minha pose, que hoje eu vou zoar. É só um toque, tenta a sorte, que cê vai se atrasar. Presta atenção, vou te dar uma aula, eu vim pra ficar. Se era pra causar, cheguei, chamei sua atenção, que eu sei. Desfaz essa cara, querida. Tumultuar, tumultuei, e todo mundo sabe bem que eu faço o que quiser da vida. Fazer a louca. Vem dar um close na minha pose, que hoje eu vou zoar. É só um toque, tenta a sorte, que cê vai se atrasar. Presta atenção, vou te dar uma aula, eu vim pra ficar. Se era pra causar, cheguei, chamei sua atenção, que eu sei. Desfaz essa cara, querida. Tumultuar, tumultuei, e todo mundo sabe bem que eu faço o que quiser da vida.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we've just stopped trying. And it's too to do. Now you look so unhappy,
and I feel like a fool.
I feel like a fool.
And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside is dying, and I can't hide, and I just can't fake it. Oh,
there'll be good times again for me and you.
But we just can't stay together, don't you feel it too? Still I'm glad for what we had and how I once loved you, once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something inside has died and I can't hide and I just can't fake it.
Três horas e seis minutos.
Yeah, yeah. Dancing in the dark, middle of the night, taking your heart and holding it tight. Emotional touch, touching my skin, and asking you to do what you've been doing all over again. Oh, it's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. I just gotta let you know what it is that won't let me go. It's your love. Just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. And if you wonder about the spell I'm under, oh, it's your love. Better than I was. All of this happened by taking your hand. And who I am now is who I wanted to be. And now that we're together, I'm stronger than ever. I'm happy and free. Oh, it's a beautiful thing. Don't think I can keep it all in. But if you ask me why I've changed, all I gotta do is say your sweet name. It's your love. It just does something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough. And if you wonder about the spell I'm under, something to me. It sends a shock right through me. I can't get enough.
Love.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Três horas e 13 minutos.
Something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. 'Cause you left me just when I needed most.
Left me just when
just when I needed you most. Left me just when I needed you
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
O retorno das férias costuma ser tratado pelas empresas como uma simples retomada de rotinas, metas e reuniões. Na prática, muitos profissionais voltam ao trabalho com a decisão de mudança e com menos disposição para seguir com o que já vinha gerando insatisfação. No Brasil, pedidos de demissão voluntária vêm ganhando peso, somando mais de 8 milhões, segundo dados do Ministério do Trabalho. No início de 2025, os números oficiais do novo CAGED mostram que quase 38% dos desligamentos em janeiro foram a pedido dos próprios trabalhadores, o maior percentual mensal já registrado na série histórica do emprego formal. Para Débora Rodrigues, especialista em recursos humanos e integrante do Grupo Temático de Gestão de Pessoas no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o salário continua importante, mas ele deixou de ser o único fator de permanência no pós-férias, intensificando decisões de desligamento voluntário.
As férias costumam funcionar como uma pausa consciente e muitas pessoas conseguem refletir sobre temas que no dia a dia elas não conseguem perceber. Por exemplo, propósito, qualidade de vida, reconhecimento, saúde emocional e até mesmo perspectiva de crescimento. Quando essa distância fica muito grande, o pedido de desligamento ele aparece como uma consequência.
Mais do que um período temporário, os números revelam uma mudança estrutural na relação entre profissionais e trabalho. A especialista em RH ressalta os erros mais comuns que as empresas cometem ao tratar o retorno das férias do colaborador como apenas uma retomada operacional.
Um dos maiores erros da organização é acreditar que o colaborador ele vai voltar como saiu. Muitas empresas elas focam apenas no acúmulo das demandas e não percebe que aquele profissional ele pode retornar mais reflexivo e até repensando a sua trajetória. Muitas vezes, esses são sintomas de que pode vir um pedido de demissão.
É exatamente nesse intervalo, entre o descanso e a retomada da rotina, que o retorno ao trabalho deve ser tratado como um momento de reconexão entre profissionais e trabalho. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
lying here with you so close to me. It's hard to fight these feelings when it feels so hard to breathe. I'm caught up in this moment, caught up in your smile.
I've never opened up to anyone. So hard to hold back when I'm holding you in my arms.
But we don't need to rush this. Let's just take it slow. Just a kiss on your lips in the moonlight. Just a touch of the fire burning so bright. No, I don't wanna mess this thing up. No, I don't wanna push too far. Just a shot in the dark that you just might be the one I've been waiting for my whole life. So baby, I'm alright. Just a kiss, goodnight.
I know that if we give this a little time, it'll only bring us closer to the love we wanna find. It's never felt so real.
No, it's never felt so,
so right. On your lips in the moonlight. Just a touch of the fire burning so bright. No, I don't wanna mess this thing up. I don't wanna push too far. Just a shot in the dark that you just might be the one I've been waiting for my whole life. So baby, I'm alright with just a kiss goodnight.
Horas e 23 minutos.
Cidade na Madrugada. Na Madrugada. Na Madrugada. Antecipando as notícias.
Here we stand, without an overcoat in January. Where did I go wrong? I try to smile, but my heart's a heavy load to carry. Baby, now you're gone. Maybe there's a way to stop the rain before it's falling. Maybe I'm a fool to even try. But I can't say goodbye. How can I walk away? My heart wants you to stay. Oh yeah. And I can't tell you why. I know gone, and I know I should be strong, but I just can't say goodbye. Here I go, running after dreams and chasing rainbows, trying to hold on to your heart. I made it through another lonely night just thinking of you. I long to be right where you are. Maybe there's a way to stop the hands of time from turning. Or maybe it just hurts too much to try. Oh yeah. But I can't say goodbye. How can walk away? My heart wants you to stay. Oh, and I can't tell you why. I know the feeling's gone, and I know I should be strong, but I just can't say goodbye. Maybe there's a way to stop the rain before it's falling. Maybe I'm a fool to even try. No, no. I can't say goodbye. How can I walk away when my heart wants you to stay? Just can't say goodbye.
3:31.
Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love.
my dear, we still have everything, and it's all in your mind.
Yeah, but this is happening.
You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Oh.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Conscientização sobre o câncer de bexiga. Esse é o nosso assunto agora. Nosso contato com o Dr. Fernando Corques, urologista, coordenador do Departamento de Uro-Oncologia da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Doutor Fernando, como é que tá o senhor? Tudo bem?
Olá, tudo bem, Paulinho?
Tudo ótimo, doutor, quero agradecer desde já seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender, muitíssimo obrigado. Doutor Fernando, vamos lá, é alto o número desse tipo de doença?
Então, bom, antes de mais nada eu queria agradecer o convite, meu nome, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, é uma honra estar aqui. Então, essa é uma doença que ela comete 13 mil brasileiros a cada ano.
Uhum.
É uma doença que boa parte dos brasileiros acabam enfrentando e conseguindo controlar bem. Então, quando a gente fala de incidência, que é quantas pessoas descobrem que estão com aquela doença, são 13 mil por ano.
Uhum.
Prevalência, que é quem descobriu e ainda está brigando com a doença, a gente está falando algo perto aí de 40 mil, entre 30 e 50 mil pessoas por ano.
É, número importante. Doutor Fernando, vamos lá. Esse tipo de doença, o câncer na bexiga, ele dá sinais ou como outros tipos acaba, quando a pessoa começa a perceber alguma coisa diferente, já pode ser tarde demais? O diagnóstico é complicado nesse sentido, porque muitas vezes o indivíduo não percebe nada de diferente?
O que mais se percebe, o sinal mais precoce, mais comum, é sangue na urina.
Uhum.
Então, esse é um sinal de alerta, até porque muitas vezes o sangramento na urina, ele acontece, a pessoa vai lá, percebe que saiu um pouquinho vermelho e depois já normaliza. Mas nunca é normal ter sangue na urina. Então, sempre que teve um sangramento na urina, isso deve chamar atenção e deve motivar a procura de uma avaliação médica. Mesmo que esse sangramento tenha acontecido e cessado espontaneamente.
Uhum.
O que acontece, muitas vezes a pessoa percebe, ficou vermelha a urina e depois vai de novo, ficou normal, falou, ufa, não foi nada, não deve ter sido nada. e esquece aquele assunto. E aí, isso às vezes é o sinal mais precoce de um tumor na bexiga. Não é a única doença que pode causar sangramento na urina, mas principalmente para quem fumou por muito tempo, que é o principal fator de risco para o câncer de bexiga, isso deve ser um sinal de alerta muito importante.
Isso que eu ia perguntar, então, o tabaco, né, o fumo, o cigarro, enfim, é um dos fatores também para o câncer de bexiga.
É o maior vilão para o câncer de bexiga. A maioria dos pacientes, das pessoas que enfrentam o câncer de bexiga, tem como histórico ter fumado ou conviver muito próximo de alguém que fumou por muito tempo, né? O chamado tabagismo passivo.
Passivo.
Então, tabagismo ativo ou passivo é o principal fator de risco para o câncer de bexiga. Existem outros também,
sim,
mas o cigarro é o grande vilão.
Houve avanço, doutor, no diagnóstico e principalmente no tratamento dessa doença?
Existe bastante. Tem tido avanços em termos de diagnóstico, em termos de tratamento. Felizmente, é uma doença que a gente tem visto muitos avanços nos últimos anos, na última década. Então, para o diagnóstico, tanto nos fluxos do diagnóstico, nos equipamentos, desde os exames de imagem, que estão melhores, até exames para olhar melhor dentro da bexiga, né, como a endoscopia que a gente faz para ver o estômago, a cistoscopia, que é o exame que a gente olha dentro da bexiga, a gente tem cada vez equipamentos melhores, de melhor qualidade. E os tratamentos para essa doença também têm evoluído bastante. A gente tem muitas novidades, praticamente todo ano a gente tem tido novidades em termos de tratamentos que aumentam as chances de cura dessa doença e controlam melhor essa doença.
Doutor Fernando Corx, a incidência é maior em homens ou mulheres, ou isso não julga muito?
Em homens, tem mais em homens. Então, a gente tem em torno de 3 homens para cada mulher acometidos por essa doença. Isso tem muito a ver, provavelmente, por conta dos fatores de risco, tanto o cigarro quanto outros fatores de risco. Então, exposição durante atividades de trabalho, então, exposição, por exemplo, à fumaça de diesel. Então, quem está muito exposto, quem trabalha caminhoneiro, que tem muito contato com fumaça de diesel, tem mais risco. Algumas atividades de trabalho, atividade agrícola, principalmente com alguns tipos de defensivos agrícolas, principalmente fungicidas agrícolas, tem mais risco. Então, muitas das atividades, os homens têm mais exposição do que as mulheres. Então a relação é mais ou menos mulher para cada 3 homens.
Uhum. O senhor citou esses fatores de risco. O álcool também, ele é um fator de risco?
Ele não é. Especificamente para o câncer de bexiga, ele não é um fator de risco, não.
O que quer dizer, doutor, quando se fala que o câncer de bexiga vive, eu estava lendo um artigo, vive uma fase de transformação profunda nessa questão de tratamento, diagnóstico? O que quer dizer exatamente isso? Que eu estava lendo um artigo que traz isso aqui. O câncer de bexiga vive uma fase de transformação profunda.
Se a gente pegar em termos de tratamento do câncer de bexiga, a gente pode dividir em 3 situações. Quando ele é detectado muito no comecinho, que ele está só na camada interna da bexiga, né, nas células mais internas, nos revestimentos da bexiga. Uma situação intermediária, quando ele já invade as camadas, está mais enraizado na bexiga. E uma terceira situação, quando ele saiu da bexiga, né, quando ele ocasiona as metástases, ele saiu da bexiga. Então, são essas 3 situações. E cada uma dessas situações tem tratamentos específicos.
Uhum.
Se a gente for avaliar o que aconteceu nos últimos anos, a gente tem novidades de tratamento para esses 3 cenários, para essas 3 situações. E além do que já tem de tratamentos novos, tem outros tratamentos chegando, provavelmente no Brasil nesse ano e no ano que vem, para as 3 situações, e tratamentos que têm aumentado muito a cura, o controle da doença. Então, a gente tem visto realmente uma revolução em como a gente tratava essa doença há 10, 15 anos,
uhum,
e os resultados que a gente vê do tratamento em todos os cenários, todas as situações. Então, a gente vê mais pacientes sendo curados, mais pacientes com doença avançada tendo essa doença controlada. Então, a gente tem visto um cenário bastante animador, em que a gente tem cada vez mais possibilidades de tratamento e tratamentos novos, né, tecnológicos, no sentido de que muitas vezes a gente tem como fazer exames para descobrir características daquele câncer, naquele indivíduo, e ter um tratamento que a gente chama de direcionado para um alvo. Então, Se aquele câncer daquela pessoa, né, que se desenvolveu naquela pessoa, tem uma característica de alteração genética específica, a gente tem um remédio para aquele que é eficaz para aquela doença.
Uhum.
Se para outra pessoa tem outra característica, a gente tem outro remédio diferente.
Uhum.
Então, isso que é uma tendência no tratamento dessa doença, a gente tem visto isso sendo realidade para o tratamento do câncer de bexiga, e isso traz resultados realmente bastante promissores, bastante animadores para quem lida com essa doença, que é tão agressiva, né? Uma doença de crescimento muito rápido. Então, acho que é mais nesse sentido dessa matéria que você se referiu.
Doutor Fernando, qual o principal, né? O senhor citou, o indivíduo, ele detectou ali sangue na urina, ele tá bem informado, ele vai procurar um profissional, um especialista, um urologista. Qual a principal conduta, o principal exame para se detectar como é que tá essa situação?
Tá. Se a gente tiver que dizer um exame, o principal exame é a cistoscopia. Da mesma forma que a gente, para avaliar o estômago, a gente usa a endoscopia, da mesma forma que para avaliar o intestino grosso, a gente usa a colonoscopia, para avaliar a bexiga, o principal exame é a cistoscopia, que é um exame que a gente olha por dentro da bexiga e detecta desde pequenos tumores até tumores maiores, eventualmente faz biópsia quando necessário para ter o material para ver qual a característica, né, qual o nome e sobrenome daquela doença. Então esse é o principal exame. Além disso, a gente acaba usando, né, necessitando também em geral de outros exames, como exames de urina, tomografia, ressonância magnética, às vezes ultrassom. Esses são os principais exames.
Doutor, quando se fala em metástase, né? Normalmente é quando se descobre tardiamente a doença, ou mesmo no início esse indivíduo pode desenvolver metástase aí pelo corpo?
As metástases acontecem numa fase mais tardia da doença. Então, primeiro, a doença surge nas mais internas da bexiga, vai progredindo para a camada do músculo da bexiga, e a partir daí, depois de um certo tempo, isso geralmente meses, alguma célula pode sair da bexiga e parar em algum outro órgão, que é o que a gente chama de metástase. Então isso geralmente acontece na progressão da doença numa fase mais tardia.
Uhum. Doutor, tem a campanha do Maio Vermelho, né, que é a conscientização sobre o câncer de bexiga. Sociedade vai fazer um trabalho de divulgação, de informação, de conscientização? Vai ter alguma coisa, uma campanha específica sobre o tema?
São várias iniciativas, e iniciativas como essa de vocês, de trazerem o tema, né, de orientar a população, são extremamente importantes. A gente está falando de uma doença que talvez não é a mais frequente de todas, né? Então, quando a gente fala nos tumores, nos cânceres mais prevalentes, a gente tem o câncer de próstata, câncer de pulmão, câncer de mama nas mulheres, esses são os tumores mais frequentes. O câncer de bexiga, ele vem no segundo escalão, com doenças que não são tão frequentes e que a gente não tem programas de rastreio como para essas outras doenças. Ou seja, a gente não faz exames para ir atrás e tentar detectar. Não existem exames de rastreamento tão eficientes como a gente faz para câncer de pulmão, para câncer de cólon, para câncer de próstata, para câncer de mama. Então, nesse sentido, o que é extremamente importante é a educação das pessoas. Entender, conhecer um pouquinho, porque é muito frequente as pessoas falarem, ou alguém que está enfrentando câncer de bexiga, fala: poxa, eu fumei a vida inteira, eu nunca imaginei que isso causasse câncer de bexiga. Então as pessoas não fazem essa associação, porque o cigarro está tão longe da bexiga, né, que fala: não tem nada a ver. Então as pessoas entenderem essa relação, porque se a pessoa quer fumar hoje, ela conhece os riscos do cigarro, mas pelo menos que ela realmente conheça os riscos para saber onde ela tem que ficar atenta no corpo dela a sinais de alerta. E a característica, a história do sangramento na urina também, quando as pessoas conhecem mais os sinais de alerta, elas acabam procurando atendimento médico de uma forma mais precoce, e a doença é detectada, né? A gente pega o vilão mais no começo, e isso é muito mais fácil, a chance de cura é maior, os tratamentos são muito mais simples. Então esse tipo de campanha que vocês estão fazendo, né? Não campanha, mas de informação à população, é isso que a Sociedade Brasileira de Urologia busca, e quem busca também ter mais informações no portal da urologia, no site da Sociedade Brasileira de Urologia tem mais informações a respeito dessa doença e diversas outras doenças do âmbito urológico. Então, essas campanhas acontecem durante esse mês. E a gente, da Sociedade Brasileira de Urologia, junto com outras sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, Sociedade Brasileira de Radioterapia, de Patologia e o Instituto Oncoguia, a gente deve lançar no próximo mês, ou nos próximos dois meses, um documento explicando para os pacientes e para os familiares e para todo mundo que enfrenta essa doença, quais são os tratamentos recomendados nos diversos cenários do Brasil. Então, para quem enfrenta essa doença, poder checar, olha, eu estou fazendo um tratamento, será que esse tratamento está correto? Será que existe algum outro tipo de tratamento? Então, são as diretrizes brasileiras do tratamento do câncer de bexiga, feita por todo esse grupo de médicos, para permitir que os pacientes acompanhem, que os médicos também acompanhem os tratamentos, as inovações que chegam, como são muitas inovações, para que ninguém fique perdido aí no meio do caminho. Então, a gente deve lançar aí, durante esses próximos dois meses, esse documento.
Maravilha. O contato da sociedade, doutor Fernando?
Então, o site da sociedade é o portal da urologia, tá? O portal da urologia.org.br.
Perfeito. Doutor Fernando Cortes, eu quero agradecer demais sua participação, seus esclarecimentos aqui na nossa programação. Foi de muita valia. Muito, muito obrigado